Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. E vamos falar de saúde, vamos falar de prevenção. Julho Verde, você já deve ter ouvido falar, porque aqui mesmo num jornal nós já falamos, é o mês de alerta para conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres que atingem a região da cabeça e do pescoço. Estamos falando de boca, língua, laringe, faringe, região do pescoço e a tireoide. Mais exatamente, ou mais precisamente, no dia 27 de julho, é que é lembrado o Dia Mundial de Prevenção, não é? Desse tipo de câncer. E, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, a cada ano surgem 43 mil novos casos de cânceres que envolvem esta região e acabam por resultar em cerca de 10 mil mortes anualmente. Muitas vezes, as mortes ocorrem em função de diagnósticos tardios. Sobre o assunto, eu vou conversar com professor Flávio Jaes, da Faculdade de Medicina da USP, cirurgião, ex-secretário e diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Tudo bem, professor?
Bom dia, Roxane. Eu vou bem, sim. Muito obrigado por estar com você novamente e com os ouvintes da Rádio USP.
Professor, a gente fala em 10 mil mortes, mas a gente sabe que por que há diagnósticos tardios, né? E essas campanhas de conscientização servem justamente para que as pessoas não tenham medo de detectar esse tipo de câncer, porque há tratamento.
Sem dúvida nenhuma. Quando nós detectamos um tumor numa fase inicial, o tratamento é muito eficaz e que traz muito, pouquíssimas sequelas. Diferente de quando a gente tem um tumor muito grande, que aí a doença passa a ser devastadora para a pessoa. Então, eu tenho uma cirurgia grande, uma reabilitação grande, a necessidade de um tratamento multidisciplinar, custo grande, ainda que seja do Estado. O custo vai para todos nós. Enfim, se eu tiver um paciente com um diagnóstico precoce, um tumor pequeno, tumores menores que 1 centímetro, não só eu tenho um tratamento efetivo, como tudo, a sequência é muito mais fácil.
Assim como aconteceu com outras situações, em função da pandemia, do afastamento social, né, do isolamento social, menos pessoas têm procurado fazer exames, ir ao hospital e fazer exame preventivo, ou quando já encontra algum tipo de problema, está adiando buscar o especialista. Isso é preocupante, não é?
Sem dúvida, a pandemia ela veio trazer dificuldades enormes para todo o setor da oncologia. Então, a gente estima que realmente muitas pessoas, os números são variados aí, muitas pessoas ou perderam a oportunidade ou estão no que a gente chama de um estadio maior do que deveria. E não só porque não quiseram, algumas pessoas realmente se esconderam em casa e não quiseram ir por medo do vírus, mas porque também ficou muito mais difícil, né, a gente ter acesso a todos os serviços, principalmente os públicos. Nos serviços privados, mais fácil, mas nos públicos as coisas ficaram bem complicadas mesmo, né, Roxane?
Parece que agora as cirurgias estão voltando a ser realizadas, porque havia sido suspenso ou indicada, né, sugerida a suspensão do que não era grave, mas na área do senhor, por exemplo, na sua área, eu acho que em geral elas precisam ser realizadas e estão sendo feitas.
Então, em nível público, elas, lá no Hospital das Clínicas, o Instituto de Câncer de São Paulo manteve uma rotina de atendimento. É óbvio que houve diminuição por uma série de razões, mas manteve uma rotina de atendimento. Inicialmente, no setor privado, houve essa determinação da gente postergar as operações que poderiam ser postergadas. Depois saíram algumas diretrizes. Eu mesmo levei a cabo, junto com alunos da faculdade, de uma revisão bibliográfica que a gente acabou publicando na revista do Hospital das Clínicas, no Clinics, e determinamos aí algumas coisas que, basicamente, todos os hospitais de São Paulo estão tomando conta disso. Então, se você tem uma cirurgia de câncer e realmente a cirurgia precisa ser feita por uma série de razões, a gente deve tomar alguns cuidados, como examinar esse paciente, fazer teste, eventualmente até fazer exames de imagem e levar esse paciente para a operação. Dos meus pacientes em clínica privada, ninguém que eu operei, não foram poucos, ninguém que eu operei nesse período de pandemia acabou se contaminando no hospital. Por quê? Porque os hospitais também estão tomando todos os cuidados do mundo. Então, talvez esse recado seja bem importante, viu, Roxane? Olha, se você tem uma doença que precisa de tratamento, não fique se escondendo em casa. Vale a pena conversar com o seu médico e entender que todos os hospitais, todos os centros de tratamento estão imbuídos de separar o fluxo de pacientes com coronavírus e sem coronavírus para que a gente possa continuar os tratamentos e ninguém se contaminar com o vírus.
Essa é uma informação importante, a gente já falou sobre isso e é bom repetir. Exatamente. Então, não pode adiar o que realmente é urgente. Vamos falar dos fatores que merecem muita atenção e é importante a gente repetir: lesões, feridas na boca, aftas, fumantes, né? Pessoas com mais de 40 anos que são fumantes, ingerem álcool e que possuem próteses dentárias. Eu, lendo dia desses, vi esse alerta também. Pode haver algum risco se você não tiver cuidado com as próteses, doutor
Flávio? Vamos colocar da seguinte maneira: uma prótese dentária, ela é adaptada por um determinado tempo da sua vida. E depois a gente vai mudando, né? Se a gente for fazendo fotos da nossa boca, fotos do nosso rosto, nós vamos mudando o tempo todo. Então, nesse período de pandemia, também as pessoas se afastaram dos dentistas. Aliás, houve aí até uma fala: ah, os consultórios dentários a gente tem mais chance de pegar. Sim, e daí houve as pessoas fugindo dos consultórios dentários. E os colegas dentistas são indivíduos muito importantes nesse diagnóstico precoce. E aquele indivíduo, então, que vai usando uma prótese mal adaptada, que vai machucando, que vai traumatizando, às vezes não é nem a prótese que causou isso, mas está toda essa lesão inflamatória, o que acontece? Ainda tem a situação que você falou de fumar, de beber, tem uma ferida na boca e os dentistas seriam, vamos dizer assim, o primeiro profissional da saúde que poderia fazer o diagnóstico e eventualmente tratar ou até mesmo encaminhar para o serviço que fosse competente para isso. Mas nem isso as pessoas estão fazendo, né? Não estão indo aos dentistas. Então as próteses dentárias mal adaptadas devem ter muita atenção em todas as pessoas, né?
Bom, outros fatores que podem provocar lesões, feridas, vamos falar um pouquinho do cigarro, do álcool, quais são os riscos, né? E quais são os sintomas que a gente tem que ficar atento?
Bom, vamos lá. Eu não consigo fazer nenhum tipo de defesa para o tabaco. Eu acho que o cigarro realmente é um vício, é um mau hábito, é um hábito absolutamente deletério que faz mal para toda a economia do corpo humano. E o etilismo abusivo, ou seja, aquele indivíduo que bebe mais do que, vamos dizer, as festas, também. E o fato de beber e fumar ao mesmo tempo, a gente junta o promotor com o indutor de tumores. Então essa é uma situação que, se uma pessoa já fuma, já bebe, nós acabamos de falar, tem uma prótese dentária e, além disso, começa a ter situações que eu vou chamar a atenção bem pontualmente. Número um, uma ferida na boca, que às vezes a gente pensa que é só uma afta, mas que durou mais que 15 dias. Número dois, uma rouquidão ou mesmo uma dor de garganta. E aí eu fico pensando, dor de garganta, está todo mundo treinado no tempo da pandemia, mas uma dor de garganta que não tenha tosse, que não tenha febre, que não tenha nada, mais de 15 dias. E o pior, o aparecimento de um nódulo no pescoço, esses são pontos de alerta para as pessoas que não têm conhecimento já procurarem uma orientação.
Professor, tem risco também por infecção sexualmente transmissível?
Na verdade, eu até faço uma ressalva aqui, que é a história do sexualmente transmissível. Eu até discuto com os meus colegas infectologistas, né? A gente dá beijo, né? Ou pelo menos dava antes da pandemia, né? Beijo na boca, inclusive, etc, etc. E, infelizmente, um vírus, né, que é o papilomavírus humano, passou a ser também, vamos dizer assim, uma das causas dos tumores da faringe, principalmente da orofaringe. Então, este vírus a gente encontra no meio ambiente e ele realmente é um das coisas novas dos últimos anos em termos de causa de tumores da faringe. E essa é mais uma coisa que a gente... Ah, eu não fumo ou não bebo. Não fuma, não bebe, mas começa a ter uma dor na garganta inexplicável ou mesmo um tumor no pescoço, precisa ficar atento também. Então, mais uma razão para existir esse mês inteiro de conscientização, de que a gente possa conversar com as pessoas sobre isso.
Diagnóstico precoce é o grande, né, o grande segredo. Aqui a gente já falou que até um dentista pode perceber alguma coisa diferente e indicar que vá buscar o especialista. A gente precisa buscar o diagnóstico precoce o mais rápido possível. E aí vão ser feitos exames e decidido qual vai ser o caminho do tratamento, dependendo de cada caso, né?
Na nossa no ferramentário todo, a gente pode usar os tratamentos conservadores através de quimioterapia, de radioterapia, mais recente agora, não para tumores primários, não para tumores iniciais, mas a imunoterapia tem se mostrado realmente uma ferramenta maravilhosa. Nós vamos ouvir muito falar disto nos próximos tempos. Terapia-alvo. E, obviamente, ainda a cirurgia é um grande carro-chefe disso, né? Apesar da cirurgia ter as suas dificuldades, mas ela é interessante porque ela vai e tira com a mão o problema, né? E, obviamente, quanto menor o tamanho do tumor para ser retirado, menos sequela existe para os pacientes.
Bom, a indicação agora é qualquer destes sinais que podem provocar uma dúvida, uma incerteza, buscar o especialista, e mesmo agora, durante a pandemia, acho que esse pode ser um recado final.
Perfeito. Eu acho que as doenças, infelizmente, elas não estão em quarentena. Uhum. A quarentena estamos nós, ou pelo menos nos afastando, nos distanciando. Então, nós realmente precisamos tomar atenção, e ainda que tenha problemas que possam não parecer muito importantes, mas com esta sua colocação, acho que também é certo. Olha, lesão na boca, rouquidão, nódulo cervical, não brinquem, vão buscar uma orientação.
Eu costumo perguntar isso no início da entrevista, não perguntei, mas a gente sabe que boa parte dos cânceres, eles têm cura quando eles detectados precocemente. É o caso desse tipo de câncer também?
É só para eu te dar um exemplo, para você entender. Vou falar de um câncer das cordas vocais, das pregas vocais. Se eu pegar ele num tumor inicial, eu tenho uma chance superior a 90% de cura. Entretanto, se eu pegar um tumor avançado, essa chance de cura cai para baixo de 30%.
Tireoide?
O câncer de tireoide, na verdade, ele funciona um pouco diferente, né? Nós já tivemos oportunidade de conversar e o câncer de tireoide, 95% das vezes, ele é um tumor bem diferenciado. E desses tumores bem diferenciados, o prognóstico é excelente, ou seja, ter um câncer de tireoide é muito desagradável, entretanto a gente consegue um bom controle. Só 5% dos casos a gente precisa ficar um pouco mais preocupado, mas eu precisaria conversar com você muito só sobre câncer de tireoide, claro. E me coloco à disposição quando você quiser conversar para os ouvintes da USP.
Esse é um outro assunto, não é? Muito bem, de toda forma fico alerta, Júlio Verde, prevenção do câncer de cabeça e pescoço, e mais uma vez eu conversei com um especialista, professor Dr. Flávio Ojais, da Faculdade de Medicina da USP, sempre contribuindo com a gente aqui. Muito obrigada, professor.
Eu agradeço de estar perto da Rádio USP, da minha universidade, e perto de você, Roxane, porque sempre você é uma simpatia e uma competência nessas entrevistas.
Obrigada, professor, e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Roxane, um abraço para você.